Atenção para o top de 3 segundos. Vem aí mais um campeão de audiência.
A Rádio Uninter apresenta programa Estúdio Cultura Digital, conectado com o seu jeito de ser. A apresentação, Priscila Guzman. Olá, ouvintes da Rádio Web Uninter, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Estúdio Cultura Digital, conectado com o seu jeito de ser, edição do dia 21 de novembro de 2019. Vamos aos destaques deste programa. Em comemoração à Semana da Proclamação da República e o Dia da Bandeira, nosso programa está a postos com as homenagens cívicas de suma importância cultural. Assim, compartilhamos informação e prestação de serviço para você, ouvinte cativo desta programação. Vamos aos destaques. No quadro Entrevista em Foco, o Estúdio Cultura Digital entrevistou o coronel Paulo Henrique Maier, da 5ª Região Militar em Curitiba, e tem muita informação para você, jovem. Fique atento com esta matéria completa sobre alistamento, carreira militar e como fazer parte para ingressar nas carreiras e na fileira do Exército Brasileiro. Nossas pílulas da cultura com as principais manchetes que marcaram a semana. Estúdio Cultura Digital, conectado com o seu jeito de ser.
Conecte-se ao Estúdio Cultura Digital.
Pílulas da Cultura, Ciência e Tecnologia. Britânica de 24 anos cria alternativa ao plástico feito de restos de peixe e ganha prêmio internacional. Lucy Hughes ganhou o prêmio James Dyson pelo seu material biodegradável que pode substituir sacolas de padaria. As sacolas plásticas são ameaça ao meio ambiente. Moto E6 Play chega às lojas por R$ 699. O smartphone Moto 6 Play conta com armazenamento total de 32 GB e até 256 GB de expansão com cartão micro SD não incluso, para guardar fotos, músicas e vídeos. Oferece 2 GB de memória RAM. Tecnologia de ponta por um preço acessível. A Índia tem grandes planos para seu programa espacial, mas o programa não inclui fazer parte da Estação Espacial Internacional. A Organização Indiana de Pesquisa Espacial anunciou que planeja colocar sua própria estação no espaço. Os projetos iniciados da Estação Espacial Indiana indicam que serão uma estrutura modular de 20 toneladas da órbita terrestre e uma altitude entre 120 quilômetros e 140 quilômetros. Ratos de laboratório aprendem a dirigir carros em estudo científico. Pesquisadores da Universidade de Richmond, nos Estados Unidos, testaram e ensinaram ratinhos de laboratório a dirigir minicarros para que suas habilidades cognitivas pudessem ser avaliadas. Estúdio Cultura Digital, conectado com o seu jeito de ser.
Rádio Web Uninter, Estúdio Cultura Digital, onde a informação acontece.
Pílulas da Cultura, Esportes. Futebol Internacional. O Real Madrid informou hoje que Lucas Vázquez sofreu uma fratura no dedo do pé esquerdo. No entanto, o tempo que o jogador ficará afastado dos campos não foi estimado. Um peso caiu no dedo do atleta enquanto ele trabalhava na academia. Basquete. Seleção brasileira bate Colômbia e está a um passo do pré-olímpico mundial. Basquete feminino do Brasil conquista vaga no pré-olímpico de Tóquio. Agora, o Brasil disputa com outras 13 seleções, 4 vagas para os Jogos, no ano de 2020. Vôlei. Seleção brasileira de vôlei garantiu 100% de aproveitamento no Campeonato Mundial. Com time reserva, Brasil garante 100% de aproveitamento na Copa do Mundo de vôlei. O atacante do Paris Saint-Germain, Neymar Júnior, está se recuperando da contusão na coxa esquerda e dúvidas sobre seu estado de saúde seguem pairando sobre os torcedores do PSG. Na noite da última terça-feira, 19, o craque foi visto no aeroporto de Madrid, dando fim aos rumores. Neymar não atua desde o último dia 14 de outubro por conta de uma lesão de segundo grau na coxa, adquirida no amistoso entre seleção brasileira e Nigéria. Sobre rumores de retorno ao Barcelona, o jogador deixou uma dúvida e expectativa aos torcedores atentos ao seu breve retorno. Estúdio Cultura Digital, conectado com o seu jeito de ser.
Informação com qualidade. Você encontra aqui. Estúdio Cultura Digital.
Semana da Bandeira, nosso símbolo patriótico e a proclamação da República. Convide os jovens, você, pais e mães, para acompanhar esta entrevista completa com o Coronel Paulo Henrique Maier, falando sobre alistamento e carreira militar no Exército. Você pode sanar todas as suas dúvidas e se surpreender com a quantidade de informações selecionadas, especialmente a você. Confira a reportagem e eu te espero na volta. Roda a vinheta. Estúdio Cultura Digital apresenta Entrevista em Foco. Olá, ouvintes da Rádio Web Uninter, Estúdio Cultura Digital, conectado com seu jeito de ser. Nesta presente data, estamos na 5ª Região Militar, trazendo informações a você sobre carreira militar no Exército. Fique atento, muita informação para você na sequência. Pois bem, estimados ouvintes, o Coronel Maier vai nos passar a informação de como é o processo seletivo quando o jovem, ao completar 18 anos, ele entra para o Exército. Seja bem-vindo e obrigada pela entrevista, Coronel.
Obrigado, Priscila. É uma satisfação falar com você e com seus ouvintes. Então vamos lá, vamos esclarecer algumas partes aqui sobre o nosso processo seletivo para o jovem que completa 18 anos, sexo masculino. Então, para este ano, pessoal de 2001, nascido de 2001, o ano que vem, pessoal 2002. Primeira coisa que é uma novidade aí desde 2017 é o alistamento online. Então, o jovem, a partir de 2017, pode se alistar direto da sua casa, utilizando a plataforma que foi disponibilizada, né, pelo site www.alistamento.eb.br, em que o jovem ali pode colocar todos os dados iniciais para iniciar o seu processo de seleção. A partir daí, ele recebe também via o e-mail que ele cadastrou uma data em que, no caso aqui de Curitiba ou no interior do estado, a data que ele deverá comparecer à comissão de seleção. Lá ele será atualizado seus dados e passará por inspeção odontológica, visual, inspeção médica, medidas antropométricas, né, peso, altura, tamanho do pé, uniforme, e uma entrevista em torno de 15 a 20 minutos para que a gente possa conhecer, né, esse jovem, as suas pretensões, se ele quer ou não entrar nas Forças Armadas, quais são os objetivos, as dificuldades, tudo isso para que a gente possa ter essa atividade como uma forma de selecionar o melhor recurso humano para as Forças Armadas.
Maier, você citou que é feito uma espécie de treinamento com esse, eu vou usar a palavra recruta e aspirante, eu acho que seria mais adequado, quando entra no Exército, é feito um condicionamento psicológico, físico, mediante as situações futuras que esse aspirante vai enfrentar? Tem todo um treinamento nesse sentido, na situação de estresse, de conflito?
Sim, esse jovem, ao entrar nas fileiras do Exército, ele vai receber, desde o primeiro dia que ele ingressou, um treinamento militar gradual, né, preparando ele para as das mais diversas situações que ele poderá enfrentar. Então, desde o condicionamento físico, que é importante para a carreira militar, né, ele precisa estar bem fisicamente, é uma obrigação do militar, tanto que nós somos avaliados 3 vezes por ano, essa atividade física, e a parte também psicológica, porque ele vai estar sobre situação de estresse, ele vai estar sobre pressão, ele vai estar em situações que ele precisa decidir rapidamente, ele não pode vacilar numa decisão, que isso às vezes pode custar num conflito a vida dele. Então, esse é um treinamento gradual, ninguém vai colocar o jovem que entrou no primeiro mês numa situação de risco, né? Ninguém vai colocar na mão dele um armamento, um fuzil, uma pistola, sem antes ele passar por um treinamento, dele ser avaliado nesse treinamento, se ele reúne condições para atuar, né? E depois, validado esses treinamentos, que ele vai para a parte real de execução, com tiro, vai tirar o serviço, vai fazer o plantão, vai para operações, vai cuidar da área de fronteira, mas tudo isso gradualmente. Nenhuma situação é colocado ele em risco desnecessariamente.
Que eu acho que é o sonho de todo aspirante, penso eu, né? Quais são os caminhos, o processo para carreira militar dentro do Exército, Coronel Maier?
Bom, primeiramente, a carreira militar no Exército, a gente pode dividir ela em três etapas diferentes. A primeira é do serviço militar obrigatório. A segunda, para o serviço temporário, em que o cidadão, ao entrar, ele permanece 8 anos, né, como sargento técnico temporário, oficial técnico temporário, ou médicos, dentistas, farmacêuticos, veterinários. E a terceira situação são os militares de carreira, né? Nós chamamos os dois primeiros casos de carreira curta, o último caso de carreira longa, podendo ficar atualmente até 30 anos, né, com a nova previdência, até 35 anos nas fileiras do Exército. São essas três portas de entrada. Vamos lá. No serviço militar obrigatório, que é a primeira porta que eu falei, é o jovem com 18 anos ao se alistar. Se ele já é universitário, com 18 anos, ele concorre a ser designado para os núcleos de preparação de oficiais da reserva, né, para poder ter uma carreira direcionada já diretamente ao oficialato. Ou o jovem que está com essa idade, mas ainda não concluiu o segundo grau, aí ele vai para a carreira de soldado. E numa terceira situação, é o jovem que é universitário do curso de medicina, que ele adia o seu processo de seleção para o serviço militar obrigatório, e ele retorna a partir do momento que ele conclui a sua faculdade de medicina, já assim voltando numa situação como aspirante médico das Forças Armadas. Com relação aos processos seletivos, né, que são o pessoal técnicos, nós aproveitamos parte da sociedade já com alguma formação técnica, né, algum curso técnico ou alguma formação de nível superior, e esses cidadãos poderão ficar até 8 anos como sargentos, os técnicos, ou como oficiais, os jovens que já têm curso superior, nas mais diversas áreas: direito, engenharia, administração, contabilidade, jornalismo, comunicação social, e na área técnica também, técnico em edificações, em mecânica, elétrica, que poderão, mediante apresentação de títulos, passar por esse processo seletivo.
É até 38 anos.
Atualmente, esses dois processos, tanto de oficiais temporários como de sargentos temporários, não tão, nós não estamos limitando a idade.
Tá.
Né? Só o mínimo, que é 19 anos,
uhum,
e não tem limite de idade por uma condição de justiça. Existe uma liminar que proíbe essa limitação.
Tá.
Tá? Então, eles podem ficar até 8 anos na carreira. E o pessoal, nós falamos de carreira longa, aí sim, mediante um concurso público, nível nacional, para as mais diversas escolas: escola preparatória de cadetes, escola de sargento das armas, escola de saúde, escola de logística. Aí a gama que o cidadão queira desenvolver a sua carreira, inclusive para o segmento feminino. Já as mulheres na área combatente, nós já estamos aí com a turma já na Academia Militar das Agulhas Negras, né? Já escolheram, inclusive, a sua arma, né, para seguir a sua carreira, e poderão chegar ao generalato aí, daqui a alguns anos, será uma novidade aí para as Forças Armadas.
E mediante que não há mais essa divisão, onde o Exército não é mais voltado apenas ao público masculino, a demanda do público feminino equilibrou? Tem uma grande procura ou ainda é escasso?
Eu brinco que eu acho que as mulheres vão dominar o Exército, porque a procura é muito grande. É demais. O próprio concurso público para a Escola Preparatória de Cadetes, onde o segmento feminino agora pode entrar, a concorrência é infinitamente maior feminina, pelo número de vagas destinadas ao segmento feminino, do que o masculino. E nos nossos processos seletivos aqui na área da 5ª Região Militar também, a grande maioria é do segmento feminino que se inscreve. Das mais diversas áreas: medicina, odontologia, engenharia, temos até motorista de categoria D, mecânica, que se inscrever no nosso processo seletivo, o segmento feminino. Então, isso para nós, nós estamos aí há alguns anos já com as mulheres ombreando conosco, e digamos assim, é um case de sucesso. O que a gente fala é que vocês vão dominar o mundo. Né? A competência é inegável, a capacidade profissional também, e não deixa a desejar em nenhuma das atividades. E são cobrados como tal, na sua atividade física, tem teste de tiro, não tem distinção, são colocadas em forma, carregam peso na mochila igual, e estão de parabéns nessa nova, vamos dizer assim, janela que abre para o segmento feminino.
Informação de que existem várias escolas militares espalhadas pelo Brasil. Em relação a essas escolas, Coronel Maier, são distintas? A duração deste aspirante, desta pessoa que entrou para cada uma das escolas e academias, qual é o tempo de duração para a formação desse oficial em si?
Bom, então vamos lá, vamos dividir algumas áreas, né? A primeira escola é a Escola Preparatória de Cadetes do Exército, fica localizada em Campinas, né? Para jovens aí entre 16 e 21 anos que estão cursando o segundo ano do segundo grau. Fazem um concurso âmbito nacional, passam um ano em Campinas e automaticamente já seguem para a Academia Militar das Agulhas Negras, em que lá realizarão o curso mais 4 anos, né, totalizando 5 anos de formação, que é equivalente a um curso universitário, né, bacharel em ciências militares. Uma outra escola que também temos é a Escola de Sargento das Armas, também dentro desse limite de idade, 16 a 23 anos. Esses concursos dessas escolas abrem anualmente em torno do mês de maio, né? E a escola de sargento, a formação são 2 anos de formação, um ano, primeiro ano na tropa, o segundo ano em Três Corações, né? Nível técnico daí. Temos ainda nessa mesma linha, mas voltada à escola de logística, e aí toda a área da parte logística militar e também a parte de saúde e músicos, né? E temos também a escola de formação complementar do Exército, localizada em Salvador, que é uma escola de duração de 1 ano, porém para prestar esse concurso, o cidadão já deve possuir um curso superior. E aí, conforme a nossa demanda, pessoal da área de magistério, direito, contabilidade, estatística, e como eu falei, a grande maioria é magistério, pode prestar esse concurso. Como ele já é formado, a formação militar dele é de 1 ano, também nível superior. E temos o Instituto Militar de Engenharia, né, o IME, que fica localizado no Rio de Janeiro, uma formação de 4 anos, e hoje é considerado uma das melhores escolas de engenharia do Brasil, quiçá do mundo, pelos índices alcançados, pelo nível de pesquisa realizado no Brasil, em que lá as cabeças brilhantes, né, que a gente fala das Forças Armadas, estão lá desenvolvendo seu conhecimento nas mais diversas áreas, tanto voltado para a área militar como para a área civil, podem ser utilizados aí nessas pesquisas, e hoje para nós é uma das escolas de maior referência no país. E a Escola de Saúde do Exército, que fica localizada no Rio de Janeiro, aí voltado para médicos, dentistas, farmacêuticos, veterinários, das áreas cuja o cidadão já possui uma especialidade. Então, ortopedia, pediatria, anestesista. Então, são profissionais da área de saúde, formados também, que também passam 1 ano nessa escola de saúde para terem condições de realizar a carreira longa que eu falei inicialmente, 30 anos.
A formação deste oficial em carreira é amor pela profissão ou por salários atrativos?
Primeiro, a carreira militar possui diversas peculiaridades muito diferentes de qualquer outra carreira de Estado. Ela tem peculiaridades que hoje não se comparam a uma carreira do meio civil, né? Então, a gente fala que ser militar é quase que um sacerdócio. Uhum. Né? Porque a primeira coisa que nós falamos é dedicação exclusiva, dedicação ao Brasil, e se necessário, defender o Brasil com sacrifício da própria vida. Então, hoje, nenhuma profissão tem esse juramento. Né? Então, primeiro, é um sacerdócio. É lógico, o salário ele é condizente com a atividade, né? Se formos comparar com outras carreiras de Estado, muito defasado atualmente, né? Há essa defasagem, mas em comparação à média nacional, é uma carreira que dá condições dignas para o militar e sua família, né, terem condições de viver. Se o salário fosse mais baixo, não taria, a carreira não teria essa atratividade, né? Porque nós estamos aí dentro dessa média nacional de carreira. E quando a gente entra no Exército, sabe-se que essa carreira, com as grandes diferenças, ela é privada de uma série de... Como, às vezes as pessoas falam, o militar tem alguns privilégios.
Não, né? Em várias situações e situações, circunstâncias.
Por exemplo, periculosidade, adicional noturno, hora extra, fundo de garantia, né? Então, a partir do momento que nós fazemos um juramento para defender o Brasil, nós estamos cientes que também não teremos esse tipo de gratificações que a carreira civil tem.
Isso.
Né? A gente não conseguiria admitir um militar, por exemplo, numa situação de calamidade, numa enchente, num desastre, num desabamento, um militar se negar a cumprir a sua missão porque não está recebendo hora extra. Né? Uhum. Ou está botando a sua vida em risco e não está ganhando adicional de periculosidade. Então, essas características que nos diferem de outras profissões, por isso que eu falo, é um sacerdócio. Ah, então, salário, como eu falei, ele é condizente pela atividade que a gente desempenha, mas defasado de outras carreiras de Estado.
Quando um militar, Coronel Maier, fica com alguma limitação física, o que ocorre com ele? Qual é o procedimento do Exército para esse tipo de situação?
Bom, o Exército ele tem o seu sistema de saúde, né, o próprio, né, uma rede hospitalar própria também. Então, todo militar, qualquer acidente que ocorra ele em atividade militar, ele tem o seu suporte, né, dentro da nossa rede de saúde, ou, tendo alguma limitação, ele é encaminhado à rede pública ou à rede privada disponível, e para que ele tenha o total amparo para sua recuperação. Então, se ele é um militar, teve uma lesão temporária, ele faz seu tratamento, retorna novamente à sua atividade sem nenhuma restrição. É permitido, a legislação, inclusive, permite. Se ele é um militar temporário, que tem um certo tempo, né, de vida, vamos dizer assim, 8 anos, 7 anos ou 1 ano, e ele vai ser licenciado, o que acontece? E ele ainda tem essa dificuldade, essa limitação física, ele é licenciado às fileiras do Exército, porém mantém o tratamento médico até a sua plena recuperação. Não, em nenhum momento as Forças Armadas vai abandonar essa pessoa que faz jus a um tratamento. Assim como nós o recebemos em plenas condições de saúde, é obrigação nossa devolvermos à sociedade nas mesmas condições.
Vamos pela hipótese que ele venha perder a audição ou a visão, né, em algum conflito, em algum treinamento, se mantém, porque ele não vai conseguir mais atuar, né? Sim. Esse militar. O que acontece? É dispensado? Entra para a reserva? Como fica?
Como militar, dependendo da alimentação, ele, né, ele deixa de fazer parte das fileiras do Exército, né, e passa para a sua reserva, remunerada, né, vai ser reformado, continua recebendo no posto ou graduação em que ele estava. Se nas condições, passado por uma inspeção de saúde, for verificado que ele consegue prover os seus meios, aí é uma outra forma. Se ele não consegue, ele fica vinculado às Forças Armadas, recebendo como aposentado para fins daquela compensação daquela deformidade que possa ter ocorrido numa situação de atividade militar. Né? Se for ocorreu fora disso, aí é risco da pessoa que correu num jogo de futebol, um acidente de carro, alguma coisa parecida com isso.
Não tem ligação nenhuma.
Não, tem que ter ligação com a atividade militar. Então, desde quando começa? A partir do momento que ele sai da residência dele e está vindo para o quartel, ele já está vindo com uma atividade militar. Ah, se ele desviou o caminho, passou no mercado, bateu o carro, já não é. Então é casa, quartel, quartel, casa, e todas as atividades que são previstas no dia a dia do seu quartel, ou alguma manobra que ele está fazendo, algum exercício de campo, que ele tenha sofrido algum acidente, esse apoio de saúde ele sempre é prestado, desde os primeiros socorros, porque hoje nenhuma atividade nossa é realizada sem a presença de uma equipe médica.
Com essa nova modalidade da tecnologia, o Exército também se atualizou. O alistamento online, ele trouxe uma repercussão positiva para vocês em relação a este alistamento? Ele, na verdade, ele cortou caminhos? Facilitou, o coronel?
Sim, e muito. Porque, primeiro, como você falou, o Exército, ele se adequou à atual circunstância. Hoje, todo jovem ele tem um telefone, um smartphone, um acesso à internet em casa ou numa lan house ou alguém conhecido. Então, isso, dentro do processo antigo, o jovem teria que comparecer numa junta de serviço militar de 5 a 7 vezes durante esse ano de alistamento. Uma para se alistar, a segunda para saber quando ele ia para a comissão. Depois ele passava na comissão. Depois ele voltava para saber se ele foi apto. Depois, se ele foi inapto, ele era agendado para fazer o juramento à bandeira. Depois do juramento à bandeira, ele tinha que voltar um mês depois para pegar o seu certificado de alistamento militar. Isso durava um ano inteiro.
Nossa.
Hoje, o jovem, ele se alista da casa dele, né? Bota todos os dados que são solicitados, né? Feito um cruzamento de dados junto com a Receita Federal, então muitos dos dados já vêm pré-preenchidos. Ele já faz uma anamnese, então ali ele pode colocar se ele já sofreu acidente, se ele fez cirurgia, se ele toma remédio controlado, se ele tem alguma dificuldade de mobilidade, se ele tem alguma restrição das Forças Armadas. Uhum. Né? Ele já coloca ali durante o seu alistamento. Depois ele vai receber no próprio e-mail que ele cadastrou o dia que ele tem que ir na comissão de seleção. Então é por agendamento. Então, é naquele dia ele vai ser recebido, vai ser atendido, vai passar por toda a seleção. Se ele for considerado inapto ou excesso de contingente ou alguma coisa que ele não vai continuar no processo, na mesma meia jornada que ele vai, de manhã ou à tarde, conforme o agendamento, ele já faz o juramento à bandeira, ele já recebe as guias de recolhimento da União, já recebe o seu certificado no mesmo dia. Então, basicamente, ele só tem meia manhã, por exemplo, de contato com as Forças Armadas e resolveu o problema. Então, se ele se alistou logo no início do ano, em janeiro, quando começa o processo seletivo, em fevereiro ele já é chamado e já está aqui o serviço militar. Diferente de anos anteriores, em que ele passava o ano inteiro para saber lá no final do ano, em dezembro, se ele estava aqui ou não com o serviço militar. Isso prejudica o jovem numa entrevista de emprego, que o empregador às vezes não vai querer pegar um jovem que não está aqui com o serviço militar ou que pode...
Está ingressando
e ele vai perder aquele funcionário que ele investiu.
No passado era assim,
eu
me recordo.
Hoje não, hoje o jovem se alistou, ele recebe uma data, um mês e pouco depois, comparece e já resolve toda a situação dele em meia manhã, não precisa voltar para saber. Se o jovem continuou no processo, ou se ele é voluntário para servir, as outras etapas também, informado por e-mail, pelo telefone, por SMS, então ele não tem... Desculpa saber que ele está no processo, né? Ele está sempre sendo alertado e avisado, e as datas que ele tem que comparecer e aonde ele tem que comparecer para continuar no processo seletivo.
E com a Tenente Deise, também da área da comunicação social, para trazer um breve relato, ou melhor, Tenente, como é ser mulher e estar dentro... do Exército Brasileiro, defendendo a bandeira, defendendo a pátria. A feminilidade está em alta?
Então, assim, primeiro que nós, mulheres no Exército, a gente não tem nenhum privilégio com relação aos homens, né? Então, somos tratados de iguais para iguais. Agora, é claro que existe, né, que já é da própria mulher... uma sensibilidade maior, né? E assim, não é pelo fato de nós sermos militares que a gente não vai ter uma certa vaidade, não vai deixar de se maquiar, não vai deixar de se pentear, não existe isso também, né? Mas assim, no lidar no dia a dia com o trabalho, né, a gente segue as mesmas regras e as mesmas diretrizes que os homens seguem, né? E só muda isso mesmo, pela questão de nós termos essa sensibilidade maior, sermos mais perceptivas em relação a algumas coisas, né, que os homens não têm. É basicamente isso aí.
Bem isso. As mulheres que estão aí completando 18 anos, junto dos rapazes, procurem mais informações. Passaremos na sequência o site para que vocês possam ter muito mais informações com qualidade do serviço da carreira militar no Exército. Ações finais depois dessa entrevista maravilhosa com as duas assumidades presentes aqui na 5ª Região Militar, o Coronel Paulo Henrique Maier e a Tenente Deise. O Coronel vai encerrar essa maravilhosa entrevista passando a conclusão para você, ouvinte.
Bom, antes de mais nada, foi um prazer falar contigo, Priscila. Ao pessoal que nos ouviu, foi uma satisfação poder passar alguns esclarecimentos sobre a carreira militar, que é uma carreira bonita, uma carreira de dedicação, amor ao Brasil. E aquele jovem, aquela jovem que tenha gostado ou queira conhecer um pouquinho mais sobre o que é ser militar, procure uma organização militar, compareça, verifique o nosso site, o site do Exército, que é o www.eb.mil.br. Lá terão todas as informações sobre os processos de inclusão, né, nas Forças Armadas. No nosso caso, para o garoto e o jovem do sexo masculino que está para se alistar, procurar o site www.alistamento.eb.mil.br. E aquele pessoal que já é formado ou possui curso técnico, anualmente nós abrimos nossos processos seletivos aqui para a área do Paraná e Santa Catarina, aí pelo site da 5ª Região Militar, o www.5rm.eb.mil.br. Então, as considerações finais é: concito aquele jovem, aquela jovem que se sentiu com vontade de saber um pouco mais sobre o que faz as Forças Armadas, em particular o Exército, que conheça um pouco mais da profissão, se atualize e verifique. Nós somos uma instituição hoje que tem o maior índice de credibilidade na população brasileira. Então, anualmente é feita a pesquisa, sempre estamos em primeiro lugar como a instituição mais respeitada pela sociedade. Então, só isso já é um fato importante, e isso pode agregar na sua carreira profissional, ao você fazer parte, seja ela na carreira longa ou na carreira curta, né, de agregar isso no seu currículo, através de atributos que nós desenvolvemos aqui, de responsabilidade, pontualidade, amor à pátria, que no mercado de trabalho, no meio civil, isso é hoje atualmente muito, mas muito valorizado. Então, você que está com receio de servir as Forças Armadas, de ser soldado ou de entrar num processo seletivo, venha, você vai ser feliz.
Pois bem, depois dessa entrevista maravilhosa, eu me despeço de vocês diretamente da 5ª Região Militar, aqui no bairro Pinheirinho, em Curitiba. Priscila Guzman para o Estúdio Cultura Digital, conectado com o seu jeito de ser.
Conecte-se ao Estúdio Cultura Digital.
Recebe o afeto que se encerra em nosso peito juvenil. Querido, símbolo da terra, da amada terra do Brasil. Se orgulhe de ser brasileiro, independente da situação política do Brasil. Você é coparticipante direto de todo o processo na nossa ordem e progresso voltado à excelência. O combate coletivo começa individualmente através da dedicação, da disciplina e o respeito por uma nação sedenta por reconhecimento, repleta de recursos naturais e dotada de 20% de toda a água doce do planeta. Quer maior troféu do que este? Honra, alegria e solidariedade em tempos de crise são o nosso cartão postal e vamos em frente, abrindo caminhos para um futuro promissor e de competência. Nos encontramos no nosso próximo programa. Até lá!
Acesse nosso Facebook www.facebook.com/estúdio cultura digital. Compartilhe informação de qualidade com seus amigos.
Você conferiu o programa Cultura Digital pela Rádio Web Uninter. Este projeto é produzido e apresentado por Priscila Guzman, aluna de jornalismo da Uninter. Coordenação de curso e projeto, professor Guilherme Carvalho.